Nossa conversa de agora é com o deputado federal pelo PL, está conosco o deputado Ricardo Guidi, prazer em recebê-lo aqui no estúdio da Marconi. Deputado, bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, Joel Bernardo, muito bom dia ao nosso presidente do PL aqui no município, o Rafael Colombo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, sempre uma alegria imensa poder estar aqui em Uruçanga, ainda mais aqui nos microfones da Marconi, conversando com todos os ouvintes, nessa grande audiência que a Marconi tem, não só em Uruçanga, mas em toda a região.
Muito bom, prazer em recebê-lo também. Presidente do PL, o Rafael Colombo está conosco. Presidente, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia especial a toda a comunidade de Uruçanga, a todos os ouvintes. É pela rádio que a gente chega mais perto das pessoas. Muito obrigado pelo convite.
Bom recebê-los aqui também. Deputado, até antes de falar dessas eleições, queria recuperar um pouquinho, o Dr. Rafael também pode estar conosco, porque o senhor tem observado, tem olhado para Uruçanga já tem algum tempo, até pela identidade que tem aqui com o sul do estado, com Uruçanga, através de emenda e coisas parecidas, não, deputado?
Ah, com certeza, né? Uruçanga é uma cidade histórica aqui na nossa região, que tem um dos berços da colonização italiana. A gente tem um carinho imenso, tem muitos amigos aqui na cidade e claro que também muitos compromissos, né? Uruçanga sempre foi uma cidade que nos acolheu muito bem, né? E claro que se reverte em compromisso, em recursos, e é isso que a gente vem fazendo ao longo do nosso mandato. Já foram aí mais de 5 milhões de reais em recursos investidos aqui no município, né? Isso nada mais é do que a importância de ter um deputado que esteja lá lutando para trazer o dinheiro dos nossos impostos, que são muitos, né? A gente sabe que é muito imposto nesse país e a gente luta também para diminuir isso. Infelizmente, o atual governo só pensa em aumentar impostos, só pensa em arrecadar. Foram mais de 30 aumentos de impostos ao longo desse último mandato, né? Sempre com um voto contrário nosso lá na Câmara dos Deputados, bom que se reforce, se frise isso, né? Mas um governo que só pensa em arrecadar aumentou a carga tributária de 31% para 34,5%, então você vê que em pouco mais de 3 anos, mais de 10% de aumento de uma carga que já era alta, né? Aumentou a dívida pública, né? Mas a gente é importante, aumentou a dívida pública, você tem uma ideia, de 70% do PIB para mais de 80% do PIB, algo que pode inviabilizar o nosso Brasil, né? Mas aí a gente, estando lá, pode fazer com que um pouco desse dinheiro dos impostos possa voltar para os municípios, né? A importância de ter representantes, fazer com que a cidade esteja também no mapa de investimentos, investimentos importantes aí que com certeza trazem melhoria na vida das pessoas.
Uhum. Presidente, importância, o deputado falava desse mapa, né? Dessas emendas que chegaram através do PL aqui para Uruçanga, né?
É isso, Joel, é importantíssimo, né? Todas as vezes que me é possibilitado usar desse microfone, eu sempre repiso a grande importância dos nossos deputados, principalmente no âmbito municipal. Falando especificamente do deputado Ricardo, do meio do ano passado para cá, setembro do ano passado para cá, já trouxe aí mais de R$1 milhão em emendas a pedido nosso, somente de setembro do ano passado para cá. Primeira emenda aqui foi uma emenda para o hospital, no valor de 300 mil, pois sucedeu-se uma emenda de 700 mil para pavimentação da Roni Zaniboni. E agora, mês passado, mais uma emenda de 350 mil para a compra de uma van para transporte de pacientes para fora do domicílio. Então, são demandas que são aplicadas no âmbito do município que não precisa se dizer da importância. Eu destaco todas elas, mas principalmente essa última de 350 mil, né, vai ser aplicado na compra de uma van para transporte de pacientes em tratamento para fora do domicílio. Uma questão relevantíssima, de extrema importância, dá mais conforto aos nossos munícipes, principalmente na hora da fragilidade, que é a hora da doença. Então, nós, enquanto PL do município, temos essa proximidade com os deputados, temos essa proximidade com o deputado Ricardo, justamente para que o recurso seja aplicado aqui. Aqui nós somos municipalistas. Os deputados trabalham na esfera federal, atacando todos esses pontos que o deputado acabou de passar, de pôr à mesa aqui. Mas aqui nós precisamos que eles estejam presentes. E o deputado Ricardo é um deputado extremamente presente, é um deputado que está sempre aqui em Uruçanga, né? Me arrisco a dizer que, se não semanalmente, mais de 15 em 15 dias está por aqui, está passando por aqui, tem uma proximidade muito grande com a cidade.
Eu posso, claro, pois não, acrescentar alguns recursos a pedido da vereadora Mary Mafra, também a gente encaminhou recursos para a saúde, né? 200 ou 400 mil reais, na verdade, fora outros recursos que vinha. De um pouco, a Roni Zaniboni, por exemplo, tiveram outros R$800 mil, compramos já equipamentos, recursos também para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Claro, um pouco mais de prazo, né? Ao longo do mandato, o Rafael falou muito bem que esse é somente aí nesse último ano. Mas a gente tem um compromisso antigo, já vem ao longo do mandato todo. E com certeza o nosso compromisso só vai crescer aqui com a cidade à medida que a gente está cada vez mais presente aqui e conhecendo melhor as necessidades do município.
E essa ligação, essa importância, não, deputado, seja com a base do partido ou através dos seus vereadores, para que essa costura aconteça, né?
Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu procuro estar sempre presente nos municípios, né? Para conhecer as necessidades e lutar pelas soluções. Eu acho que a gente só defende, só luta pelo aquilo que a gente conhece. Então, por isso que eu sempre faço questão de estar próximo aqui do presidente Rafael, nossa vereadora Mafra, de inúmeras lideranças aqui do município, né, para conhecer e lutar pela solução dos problemas da cidade.
Uhum. Deputado, claro, quero ouvi-lo também, assuntos que estão, digamos assim, bem recentes, né? Nós tivemos uma situação através do Senado Federal, que foi a rejeição, né, da indicação do STF do Jorge Messias. Isso pesou bastante, não, deputado? Especialmente do ponto de vista político, uma perda para o governo importante, não?
Olha, eu acho que foi a maior perda deste governo, politicamente falando, em termos de decisões lá no Congresso Nacional. Eu acho que isso nada mais é do que um recado, né? A população não aguenta mais o sistema que o STF vem trabalhando, né? E pressionou os senadores que finalmente acordaram, parece, né? Era algo que a gente já vinha defendendo desde o início do mandato, né? Lutando, a gente vinha trabalhando e perdendo inúmeras batalhas lá dentro, mas na última semana tivemos duas grandes vitórias, né? E acredito que isso se deve ao fato que os representantes estão vendo a mobilização popular em torno da forma, mostrando-se contrários, né, à forma como o STF vem procedendo, né, com muitas ilegalidades, abusos de poder, aproveitando-se das suas condições de mandatários da Constituição para... Mandatários não, defensores da Constituição para interpretar a lei da forma que lhes convém, né? E eu acho que isso é um recado claro da população brasileira, transmitido pelo Senado, de que não aceita a forma que está acontecendo. O STF virou um tribunal político, né, e deveria ser a maior corte jurídica do nosso país, né, mas nos últimos anos se tornou um tribunal político, que não é isso que o nosso país precisa quando se fala em liberdade, quando se fala em desenvolvimento. Até é difícil trazer investimentos de fora quando eles veem que as leis aqui são interpretadas da maneira que interessa a quem está no poder, né? Então, acho que foi um recado importante a não indicação, e foi uma lavada, né? Foi com 8 votos de vantagem, então mostrou que o governo está perdendo a mão, né? E foi uma semana bastante produtiva, não só nessa, como também na derrubada do veto do presidente Lula em relação ao PL da dosimetria, né? Que também era outro anseio popular, que já tinha sido aprovado na Câmara e no Senado no ano passado com ampla margem de votos. O presidente quis bancar um veto, né? E teve uma gigantesca derrota, porque para derrubar um veto precisa de dois de maioria ampliada na Câmara, né? E aí foi com muita folga também, né, maioria qualificada é a palavra certa, mas foi com ampla folga, porque eu acho que isso reflete o sentimento do povo brasileiro. Eu acho que as pessoas que trabalham, as pessoas que pensam na importância dos seus direitos, não aceitavam que uma pessoa que participasse de uma manifestação, que fosse lá e escrevesse fora STF numa estátua, fosse levada a 14 anos de prisão. Outras pessoas que participaram lá também, que não tem nada comprovado que fizeram algum ato de vandalismo, por exemplo, sejam condenadas a 17 anos, né? Uhum. Ali foi julgado todos da mesma maneira e de maneira completamente abusiva, né? E com penas nunca vistas na história do nosso país. Você vê pessoas aí que matam, que estupram, chegam a apreendidas pela polícia e em seguida liberada, né, para que possa se defender, para que possa ir ali por participar de uma manifestação, as pessoas presas preventivamente, sem direito à liberdade, sem direito a se defender da maneira que prevê as leis do país, né, e com isso ainda, e sendo condenadas a penas aí de cerca de 17 anos de prisão. Isso acaba com uma família, não vejo como isso seja positivo para o nosso país e principalmente para as pessoas afetadas, né, para as suas famílias, Então, acho que ali não é o ideal, ainda não é o que nós gostaríamos, mas foi uma forma de avançar e dar um pouquinho menos de injustiça para essas pessoas.
Eu vi que o senhor postou, inclusive, uma nota de solidariedade. Teve um caso agora aqui em Sara, de uma menina e tal, né? A gente fala de uma menina que acabou sendo vítima de abuso sexual e o acusado acabou sendo liberado um tempo depois. Esse tipo de exemplo, deputado, quer dizer, nós temos um STF que tem toda essa imagem, digamos assim, arranhada, e a própria justiça, de maneira geral, está sendo bastante interpretada, né?
Eu vi na imprensa ali esse caso, inclusive, que a pessoa confessou o crime e foi liberada. Isso, né, vamos comparar um tipo de crime com o outro, não dá para comparar. E assim com homicidas, com ladrões, com vários outros crimes, né, que as pessoas têm direitos demais, inclusive, no meu ponto de vista, né? E ali naquele caso você vê que não se respeitou os direitos dessas pessoas, porque, primeiro, que não existiu uma tentativa de golpe ali, né? Ninguém tenta dar um golpe com uma manifestação sem armas, sem apoio de forças armadas, né? Ali teve uma manifestação que desandou para um vandalismo. Eu entendo que, se for para pegar as pessoas que praticaram vandalismo, não só as que estavam e punir na forma da lei, ok. Né? A gente também não pode virar baderna, não pode achar que qualquer manifestação pode chegar quebrando tudo. Mas ali a gente vê que claramente existiu algo muito diferente disso, né? E o poder e as forças judiciárias aí resolveram aí pegar pessoas que estavam só participando de uma manifestação e dar penas assim totalmente desproporcionais, né? Então, isso que é muito lamentável, né? Algo que desestabiliza centenas de famílias e que não pode ser aceitada no nosso país.
O senhor tem contato direto com o Flávio Bolsonaro. Como é que ele está, deputado? Como é que o observa o estado de Santa Catarina, principalmente até a título de curiosidade?
Olha, o Flávio vai estar sábado aqui em Florianópolis, participando de um grande ato de pré-campanha. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Santa Catarina vem dando mostras aí de que quer mudar o que está aí, não concorda com esse modelo. E eu acredito muito na eleição do nosso pré-candidato, Flávio Bolsonaro, que vem crescendo a cada dia nas pesquisas, né, já mostrou que vem para ganhar esse pleito, e eu acho que isso é pro bem do Brasil. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, o Brasil não consegue pensar no nosso futuro desta forma, só aumentando impostos, só distribuindo benesses aí de maneira que parece muito com fundo eleitoreiro, né? Porque eu não entendo que uma pessoa jovem, saudável e que não queira trabalhar seja sustentado pelo Estado. Isso não faz o menor sentido. Eu entendo que é importante que o Estado cuide dos idosos, é importante que cuide das pessoas com deficiência, é importante que cuide das pessoas doentes. Agora, jovens, saudáveis, que não querem trabalhar, não pode ser sustentado pelo Estado. Ainda mais da forma que é hoje, que a pessoa entra e não tem prazo para sair, pode ficar lá para o resto da vida, o que torna isso uma situação muito cômoda, mas que não é boa nem para ela, nem para sua família e muito menos para o nosso país. Nós vivemos um país que hoje tem uma população economicamente ativa de cerca de 22%. Só de Bolsa Família já está em quase 20%. E aí você pega mais os jovens, mais os aposentados, mas é muito pouca gente produzindo, trabalhando, né, para sustentar muita gente que não está trabalhando. E não existe segredo nenhum que a gente só consegue gerar renda, produzir algo com trabalho, né? A não ser países ricos. Países ricos lá conseguem gerar porque tem tecnologia, porque tem patentes, e isso acaba trabalhando por eles. Agora, um país como o Brasil, se não trabalhar, não vai sair do lugar. Muito pelo contrário, vai a tendência cada vez empobrecer mais. Porque hoje está tendo dinheiro para pagar essas bolsas, mas daqui a 10 anos vai ter, com as pessoas cada vez mais desestimuladas a trabalhar. E aí, quando não tiver, o país empobrece, as pessoas vão empobrecer muito mais, né? Então, eu acho que a população brasileira já entendeu que esse não é um modelo que vai dar futuro para si, para suas famílias e para o país. E por isso eu acredito muito na eleição do nosso pré-candidato, Flávio Bolsonaro, né, para mudar esse sistema, para pensar num Brasil para o futuro, pensar um Brasil de trabalho, um Brasil que se desenvolva e cresça.
diretrizes, inclusive, do próprio PL, presidente, que inclusive o PL de Uruçanga tem tentado colocar em prática, não?
Não tenha dúvida, Joel. Se me permite voltar um pouquinho no tema do que o deputado falou, ativismo judicial. Nós vemos escancaradamente, principalmente a nível de STF. Né? Nós tivemos cidadãos comuns acusados de abolição violenta do Estado de Direito e assim condenados, um crime gravíssimo. Sem portar uma única arma, sem disparar um único tiro. Nós temos várias outras situações, e aí trazendo aqui para o âmbito do município, dos municípios, a insegurança jurídica. O que o deputado falou é a mais pura verdade. Quando se cria um clima de insegurança jurídica, os investidores se afastam. Não existe investimento, não existe capital, não existe trabalho. Assim no âmbito dos municípios. Quando nós vemos um governo municipal ou governos municipais que não investem na indústria, que não investem na agricultura, que não investem no desenvolvimento da cidade, que não investem principalmente em infraestrutura, nós vemos as cidades fadadas à estagnação. E é o que nós vimos em Uruçanga, é o que nós vemos em outras cidades. Nós não queremos esse quadro. O PL sempre defendeu e sempre vai defender. O Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que ser para as pessoas que realmente precisam do Estado, num estado de emergência, numa situação pontual, mas não a de eterno, não para a vida toda. É o trabalho que gera o capital, é o capital que faz o país, que faz as cidades se desenvolverem. E é isso que o PL prega, pura e simplesmente. Não tem nada de matemática, não tem nada de fórmula complicada nesse cenário. O que se tem é trabalho. O que se tem é estudo, é o que o pai e a mãe, o que o nono e a nona ensinavam lá em casa. Estuda, trabalha, constitui a tua família, ajuda a sociedade que tu está inserido. O PL e o PL de Uruçanga vem muito com esse espírito. As pessoas que aqui estão não precisam da política, na acepção da palavra. Nós precisamos da boa política. Nós precisamos da política que traga dividendos, que traga desenvolvimento para a cidade. E é isso que nós estamos aí fazendo, como voluntários.
Deputado, como é que o senhor tem analisado e que perspectiva tem em relação a esta eleição, do ponto de vista geral mesmo, inclusive a própria eleição nacional? Ela vai ser uma eleição parecida como que foi a outra, do ponto de vista assim de até mesmo de embate, de movimentação. É notável, né, que o PL cresceu algumas bases, o próprio caso aqui de Uruçanga, nós temos bases que cresceram da última eleição para cá. Como é que o senhor está imaginando que possa ser esta eleição daqui a alguns meses?
Olha, eu vejo que vai ser uma eleição muito polarizada, né, entre a direita e a esquerda, né, isso em Santa Catarina e no Brasil, não tenho dúvida que vai acabar, quando a gente fala em eleição majoritária, sendo o primeiro e o segundo colocado, vai estar entre o PL e o partido do atual presidente, mas acredito muito na vitória do presidente, nosso pré-candidato, Flávio Bolsonaro, pelos números, pelo sentimento da população, pelo sentimento, inclusive, que a gente vê no Congresso Nacional com lideranças de outros estados, né? Mas bom falar de Santa Catarina, onde acredito muito também na reeleição do nosso governador Jorginho Melo, que vem fazendo um trabalho espetacular, né? Eu lembro de pautas aí que eram sonhadas desde a minha infância, que se falava, como, por exemplo, aqui a Serra do Corvo Branco, a Serra do Faxinal, a Ponte do Rio do Araranguá, a Rodovia dos Mineiros aqui em Uruçanga, que destacar que é uma pauta que o PL defendeu desde o primeiro momento. Eu tive junto com o Rafael, junto com os nossos vereadores, tratando isso com o Jorginho, lá no final de 2024, né, lá no hotel, quando ele se hospedeu, quando veio tratar de assuntos em Criciúma. Depois estivemos em Florianópolis junto, e o PL sempre muito aguerrido e sempre lutando muito fortemente pela Rodovia dos Mineiros, que também é uma pauta que eu ouço aí desde a minha infância. Sim. E o governador Jorginho vem tirando isso do papel, vem fazendo obras estruturantes, obras que vão desenvolver o nosso estado de Santa Catarina, pensando no desenvolvimento econômico, pensando, aliando isso ao turismo também, que gera empregos de qualidade, né? E tem sido um governador muito municipalista também. Eu converso com muitos prefeitos e é quase unânime, talvez até unânime, posso dizer, que é o governador que mais ajudou a todos os municípios de Santa Catarina, independente de partido político, né? Isso tem feito a diferença. Não à toa, Santa Catarina é o estado que mais cresce no nosso país. Não à toa, Santa Catarina hoje é o estado que tem a melhor segurança pública do nosso país, né? E isso é um grande ativo, porque isso atrai gente boa e espanta gente ruim do nosso estado. Então o estado tem crescido muito, tem se desenvolvido, né? E nas inúmeras áreas, nunca se fez tantas cirurgias. A educação agora vem se tratada, levada a sério, porque não tem futuro sem educação de qualidade, sem vontade de trabalhar. Qualquer modelo diferente disso não vai levar a lugar nenhum. Vai levar a lugar nenhum, né? Então eu acredito muito na reeleição do nosso governador Jorginho Melo para o bem de Santa Catarina, né? Eu não tenho dúvida. Tem gente que fala, esse governo merece continuar. Eu disse, não, esse governo precisa. Santa Catarina precisa que esse governo continue, para continuar esse ritmo de obras, para continuar esse ritmo de ações. E a gente, como pré-candidato a deputado, também vem fazendo o nosso trabalho, estamos muito confiantes, conseguimos ampliar muito a base eleitoral que nós temos, né? Então, estou confiante no resultado que vamos ter. Destacar também a importância da eleição dos nossos senadores, porque para a gente mexer nesse país, só mudando o presidente e também fazendo a maioria do Senado. Porque só o Senado da República que pode fiscalizar e botar freio no STF. E a gente só vai conseguir mudar o país, mudar o caminho que a gente quer, tendo também poder de fiscalizar o STF. Tirando um pouquinho desse poder absoluto que eles têm nos dias de hoje. Eu acredito que na última semana o Senado já deu um recado claro. E acredito que as eleições agora de outubro vão dar um recado maior ainda, já que vai ter a renovação de 2/3 do Senado. 4 anos atrás foi só 1/3, né? E já transformou bastante. Antes disso, eles tinham poder absoluto. Já começou a mexer. E agora, com a renovação de 2/3, e eu não tenho dúvida que Santa Catarina vai fazer o seu dever de casa, vai eleger 2 senadores de direita. Temos a Carol Detone, temos o Carlos Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que com a maioria no Senado da República, muita coisa vai mudar, né, com um governo de direita que vai pensar no futuro do nosso país. Então, estou muito confiante, estou muito animado para as eleições que estão chegando e principalmente para os rumos que o nosso país vai tomar a partir do próximo ano.
Os ouvintes conosco, o pessoal de Armazém mandou um abraço. O senhor esteve lá?
Estive lá ontem, festa da Tilápia, uma grande festa. Armazém também é uma cidade que tem um carinho, um compromisso muito grande do nosso mandato. Temos grandes amigos lá na cidade, foi uma tarde muito prazerosa estar lá em Armazém ontem.
O pessoal lembra aqui também e ainda fala da 108 aqui, o senhor falava de algumas obras. A revitalização, né, que está acontecendo aqui, né?
É uma obra importante também, né? Essa duplicação também. No meu ponto de vista, os governadores não podem parar essa obra. Imagina você ligar a 108 daqui, agora vai ficar pronto no próximo governo. Nesse governo termina Cocal, né? O próximo vai terminar até Uruçanga, mas tem que ir além. Tem que ir a Orleans, depois a São Lugero, depois a Braço do Norte, depois a Braço do Norte até a BR-101 por Gravatal. Você imagina o eixo de desenvolvimento que não vai se tornar essa região, que já é uma região de gente que trabalha, de gente que produz muito, né? Mas que tem algumas dificuldades logísticas pela distância que ela tem à BR-101. Então eu não tenho dúvida que se a gente continuar essa rodovia de forma que reencontre a 101 lá em Tubarão, né? E a gente vai ter um grande corredor de desenvolvimento econômico e essa região vai bombar. Recentemente eu estive na Associação Comercial de Braço do Norte, na posse, né? E eu estava falando que a população economicamente ativa de Santa Catarina, aliás, do Brasil é 22%, né? Que é um índice baixo. De Santa Catarina é 32%. Mas da região de Braço do Norte é 42%. Então você imagina, né, se a gente conseguir dar mais condições, e aqui eu tenho certeza que é parecido com isso, como o nosso estado ainda tem a crescer, como o nosso país tem a crescer. Eu sempre digo, o pessoal lá em Brasília costuma dizer que Santa Catarina não precisa de recurso, já tem de tudo assim. Vocês estão enganados, quanto mais recurso vir para cá, mais a gente vai produzir, porque o povo de Santa Catarina gosta de trabalhar, gosta de crescer, né? E a gente só cresce trabalhando, então a gente tem que dar as condições de infraestrutura para fazer o nosso estado crescer cada vez mais, para trazer riquezas para cá, porque a gente vai servir cada vez mais de exemplo para o nosso país. E quem sabe os outros possam seguir os nossos passos.
Claro que, em cima das obras que o deputado falou, presidente, a Rodovia dos Mineiros tem um peso muito grande também para nós aqui, né?
É um peso extremamente grande e importante pelo contexto histórico, Joel. Né? Todos nós sabemos. Como alguns falam aí na rua, né? Eu, o Colombo, aí, o PL, chegou nessa luta ontem, né? Mas nós chegamos para ficar, nós chegamos para fazer diferença. Não é à toa que o governo do estado está aportando recursos dessa monta aqui na cidade. Não é coincidência o PL de Uruçanga ter se estruturado da eleição para cá e o governador está se fazendo presente aqui na cidade. O ouvinte não é bobo. O cidadão de Uruçanga não é bobo. O cidadão consegue enxergar exatamente a mão do PL e do PL de Uruçanga nessas obras todas. Né? O PL trabalhou, o deputado frisou aí no início, desde a primeira conversa com o governador em Criciúma, que nós íamos batendo. Essa caminhada durou de fevereiro de 25, salvo engano, até agora na assinatura do ato. A obra está sendo licitada, né? Para contextualizar.
Isso.
Quer dizer, está em vias de sair, de ser contratada a empresa que vai executar a obra. Os recursos estão sendo aportados há muito tempo, mas muito tempo Uruçanga não via uma monta de recursos desse tamanho sendo aportado no município. A mão do governo do estado está presente por todo o município, hoje, do governo do estado. Nós temos o Estrada Boa Rural que está saindo, nós temos a Rodovia dos Mineiros, temos a revitalização da 108, trecho do centro aqui de Uruçanga, nós temos a duplicação da 108 de Criciúma a Uruçanga, nós vemos a olhos vistos a obra progredindo. Então, o PL de Uruçanga trabalha para isso, trabalha descompromissadamente para que o município tenha a estrutura necessária para que isso fomente o crescimento. É isso que nós pregamos trabalho, nós pregamos crescimento, nós pregamos compromisso com a comunidade, geração de empregos e, acima de tudo, seriedade. O governo do estado faz isso tudo muito bem na pessoa do governador Jorginho Melo, com o auxílio dos nossos deputados que aportam recursos aqui, dentro das possibilidades das emendas. Então, esse é um conjunto extremamente necessário para os municípios. Nós temos toda uma questão ideológica no PL, temos, e é importantíssimo, tudo que a gente defende já falou anteriormente aqui, mas aqui nós somos municipalistas. Aqui nós precisamos trazer recursos para que o município cresça. Os deputados têm papel essencial preponderante nisso. O governo do estado tem papel essencial preponderante nisso. E é por isso que nós precisamos jogar juntos. É por isso que nós temos que trabalhar em conjunto aqui. A cidade só vai crescer se as forças políticas municipais, estaduais e a nível federal estiverem alinhadas. Quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, a gente vê o passado recente de Uruçanga. Nada saía, tudo travava, tudo estava estagnado. O PL veio e está tentando dar uma nova cara. Hoje nós somos ditos oposição na cidade. Né? Que oposição é essa que trabalha para o município? Sem olhar governo, sem olhar quem está sentado na cadeira do passo. Nós fizemos pela comunidade. É por isso que nós estamos aqui.
Deputado Boutos Cavalos.
Só vou reforçar, já chegamos lá. Mas só quando fala da Rodovia dos Mineiros, sim, só destacar sim. Que quando o governador veio ali na comunidade de Santana, né, e falou da... que foi feito, assinado o convênio para a execução da obra, eu fiz uma provocação a ele, que caso se reelegesse na hora do discurso, que fizesse a continuação de Santana até Itanema, que passa lá, né? Para fazer essa ligação, que daí sim, eu tenho certeza que fica uma rodovia que vai encurtar muitas distâncias, não só para Uruçanga, ela é muito importante até, mas da forma como está, é muito importante aqui para Uruçanga, uhum. Mas a hora que você leva até Lauro Miller, vira mais um corredor encurtando distâncias, né? E o governador falou, no segundo mandato, caso eu tenha a oportunidade de estar lá, a gente vai tocar a continuidade dessa obra.
Foi.
Então, que torna a obra ainda mais importante. Morro dos Cavalos. Morro dos Cavalos é algo que a nossa bancada estadual tem se reunido, olha, vou te falar, quase que semanalmente, dezenas de reuniões com a NTT, com o Ministério dos Transportes, Tribunal de Contas da União, tudo muito enrolado, o ministro veio aqui... Há poucos meses atrás, falou um monte de bobagem, disse que em 12 meses eles estariam começando a obra, depois disso tudo virou em nada, né? Até porque 12 meses eles nem vão estar mais no governo, então como é que ele chega aqui e vem dizendo que daqui a 12 meses vão começar a obra, né? E aí desandou muita dificuldade com aquela concessionária que é dona do trecho, que é a Arteris, né? Que é uma decepção para Santa Catarina já há mais de duas décadas, aquele contorno de Florianópolis que eles tinham que entregar em 2012, se não me engano, acabaram entregando no ano passado, então aí com 13 anos de atraso, não estavam querendo abrir mão daquele trecho que ganharam já, que não estava no edital de licitação, mas estavam criando uma série de problemas, querendo ser indenizados de uma maneira completamente desproporcional, né? Mas a última informação que a gente tem é que evoluiu isso, né, que por forma de decreto o governo, a NTT, vai de volta transformar o trecho a Motiva, Motiva é a CCR, mudou de nome, né, que é a que cuida do trecho do Sul, uhum. E que a CCR faria a obra, né, e isso num prazo aí de alguns meses. A gente está fiscalizando, está cobrando, né, e espera que as coisas caminhem. Está além das nossas forças, nós como bancada não falta pressão, não falta trabalho, não falta insistência, né? Mas é algo muito burocrático e que a gente, mas que a gente está cobrando e a gente espera que nos próximos meses tenhamos notícias boas. Foi falado que agora, ainda no mês de maio, será transferida o trecho para Motiva. Eu só acredito vendo, porque já ouvi muita coisa e muita coisa não aconteceu. Mas se isso acontecer, acho que é um passo importante a transferência daquele trecho para Motiva, que é a que cuida do trecho sul, né, que diz que tem interesse em fazer a obra, né? Claro que transferindo isso para pedágio, o pedágio aqui do trecho sul é o mais barato que tem do Brasil, né? Então se não tiver um impacto muito forte, eu acho que é uma boa, porque vai trazer segurança, agilidade, principalmente quando a gente fala em transporte de cargas, né? 85% da carga do sul do estado, da produção industrial do sul do estado, passa por ali, né? Então você vê a economia que isso não vai gerar, porque aquelas filas lá têm um custo muito alto, né? Então eu acho que é um caminho, acho que se isso acontecer agora no mês de maio, eu acho que a situação evolui. Mas eu, como eu disse, eu só acredito vendo, né, e continuo cobrando. Não tem semana que a gente não fala desse assunto lá em Brasília. Seja na bancada, seja no Tribunal de Contas, seja na NTT, seja no Ministério dos Transportes. Para mim é a principal pauta do sul do estado quando a gente fala em infraestrutura, né? Junto com essa pauta, tem todo aquele trecho norte do estado, uhum, da 101, que envolve ali praticamente de Itapema até Navegantes, vive trancado também, né? E ali tem uma série de obras que precisam ser feitas. Para ter uma ideia, lá gira em torno de 10 a 15 bilhões de investimento. E eu falei, olha, no nosso caso é uma obra só, no sul todo, né? Uhum. Essa obra deve custar por volta de 2 bilhões. Então, vamos priorizar isso aqui, porque resolve o problema de metade do estado. Quando se fala em litoral, né? E lá também tem caminhado, mas vejo que um passo um pouco mais devagar, mas eu acredito que o Sul aí, o Morro dos Cavalos, nos próximos meses vai começar a ter obra lá, e eu acho que é um anseio de todos nós aqui do sul do estado. Principalmente nós que passamos ali 2-4 vezes por semana.
Sente na pele, né?
Sente na pele, né? Às vezes a pessoa pensa que...
Claro.
Que a gente não passa, não vive o problema, uhum, mas a gente vive sim, mais do que a maioria das pessoas sabe da importância, vê a quantidade de filas, a quantidade de problemas que aquilo se torna para todo cidadão catarinense, para o desenvolvimento aqui de Santa Catarina, e por isso a gente insiste, porque vê a importância e a necessidade dessa obra para todos nós.
Muito bom, 9:03. Deputado, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco na Rádio Marconi. Bom trabalho.
Não, eu que agradeço, Joel. Imagina ter a oportunidade de falar aqui na Rádio Marconi mais uma vez. Para mim é motivo de alegria falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho do que a gente pensa, agradecer, né, a parceria aqui, a presença do nosso presidente municipal do PL, o Rafael Colombo, um jovem trabalhador, competente, que vem emprestando aí a sua dedicação a este município, né, e ao nosso partido. Eu tenho certeza que tem um futuro brilhante pela frente na política, e eu quero poder estar ao lado dele, caminhando, pensando no bem de Uruçanga, no bem do sul de Santa Catarina. Contem com a gente, obrigado pela oportunidade, e começando a semana muito bem. Que tenhamos uma semana produtiva, de muito trabalho, de muitas realizações.
Muito bom, muito obrigado. Presença do deputado Ricardo Guidi, conversou conosco aqui no Comando Marconi, aqui em Uruçanga, o deputado pré-candidato à sua reeleição a deputado federal. Presidente Rafael Colombo, muito obrigado, presidente, pela presença.
Obrigado, Joel. Obrigado, Marconi, mais uma vez, pela possibilidade de estarmos aqui usando os microfones para que a gente chegue até a comunidade efetivamente e falar da importância do pleito que está se avizinhando aí em outubro. Né, nós temos os deputados, os pré-candidatos a deputados federais e estaduais pelo PL aqui do Sul, dentre os quais o deputado Ricardo, temos outros deputados, a deputada Júlia, o deputado Daniel. Importantíssimo que na hora do voto a gente veja quem se pauta pelo trabalho, quem se pauta pela transparência e quem se pauta, acima de tudo, pelo progresso. É isso que nós precisamos analisar na hora do voto. Um grande abraço a todos e uma excelente semana.